Palma, senhoras e senhores deputados. Vamos então começar esta audição no âmbito do nosso grupo de trabalho que eu tenho o gosto de coordenar. Conheço a maioria dos presentes, mas depois vou pedir, obviamente, para se apresentarem. Quero, em nome do Parlamento, dar-vos as boas-vindas e agradecer a disponibilidade, vindo de longe, mais uma vez, de virem dar o vosso contributo em termos deste processo legislativo que diz respeito ao projeto de lei do PCP sobre a obrigatoriedade de procedimento concursal para recrutamento dos médicos internos que concluíram com aproveitamento a formação específica. Este grupo de trabalho já ouviu outras entidades e não podia, obviamente, deixar de ouvir a CSS e as administrações regionais. Agradecemos à Administração Regional de Lisboa, Valdetejo, que nos enviou uma nota, penso que todos têm, para nos facilitar o trabalho. E, portanto, sem mais delongas, o que eu vos pedia, e se vos parecer bem e se concordarem, era que, relativamente ao objeto da audição, e, portanto, é um aspecto muito concreto, numa intervenção que não ultrapassasse os 5 minutos por entidade, nos dessem o vosso parecer, a vossa opinião muito objetiva. Depois as senhoras e os senhores deputados farão alguma questão e depois, no final, poderão responder se houver mais alguma dúvida. Parece-vos bem? Senhoras e senhores deputados, podemos? Muito bem. Então vamos começar pelo Algarve. Ah, é. Sim, senhora. Exatamente, vamos.
Então, muito boa tarde a todos, Sr. Presidente, Srs. Deputados, caros colegas dirigentes. Do ponto de vista da RS Algarve, portanto, este projeto que pretende, na nossa perspectiva, cujo objetivo principal daquilo que entendemos, pretende acelerar os processos de contratação dos médicos internos recém-especialistas que terminaram a especialidade, é meritório e cumpre aquilo que é o desejo da administração, que é, obviamente, contratar e fazer com que os nossos quadros, quer dos hospitais e mapas nas ARS, sejam preenchidos adequadamente. Este projeto, naquilo que é o nosso entender, apenas faz a referência aos contratos de trabalho em funções públicas. Os contratos individuais de trabalho, daquilo que nós percebemos, não são devidamente equacionados e são uma modalidade diferente de contratação. Mas esse aspecto gostaríamos depois de perceber qual é a direção final para depois nos podermos pronunciar. E para já, ficava-me por aqui.
Muito obrigada pela sua síntese e concisão. E então vamos subindo para o Alentejo, se faz favor.
Boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Deputados, caros colegas. É evidente que este projeto para nós também faz sentido. Faz sentido particularmente porque somos uma zona extremamente carenciada em profissionais e, portanto, quanto mais depressa se concretizarem estas contratações, que muitas vezes as vagas ficam vazias, mas quanto mais depressa se concretizarem, mais estabilidade podemos dar aos serviços. E, portanto, nesse aspecto estamos perfeitamente de acordo com o documento. A outra questão que o colega do Algarve também levantou também é uma situação que nos deixam algumas dúvidas e que gostaríamos de ver esclarecidas também para depois podermos fazer a nossa apreciação. Muito obrigado.
Muito obrigada. E então penso que, se a minha geografia não está enganada, Lisboa e Valdetejo, faz favor.
Boa tarde, cumprimentar a senhora Presidente, os senhores deputados, senhora deputada, caros colegas. Bom, é evidente que, como responsável de uma ARS, a nossa principal preocupação é prestar os melhores cuidados de saúde aos cidadãos da nossa região. E para isso precisamos, obviamente, de profissionais de saúde. E, portanto, estamos sempre, quanto mais depressa esses profissionais estiverem colocados, estáveis, enfim, a trabalhar, mais satisfeitos nós ficamos. E, portanto, temos todo o interesse e estamos sempre, enfim, desejosos que as colocações sejam feitas o mais rápido possível. É evidente que aqui foi colocado no nosso parecer a questão, é óbvio que é preciso fazer um diagnóstico de necessidades, se isso, enfim, nos cuidados primários será mais fácil, nos hospitais pode demorar algum tempo, mas eu penso que não obsta a questão dos 30 dias, porque é uma questão de planeamento e, portanto, fazermos isso em tempo oportuno. Talvez também aqui uma questão que precisasse de ser clarificada, porque uma vez que a intenção do PCP é fazer, enfim, a intenção desta legislação será angariar mais recursos para o Serviço Nacional de Saúde, ficariam aqui de fora duas situações que me parece que deveriam ser repensadas na formulação da lei. Portanto, e teria a ver com o concurso, não é apenas para os médicos que acabam naquele momento a sua formação e o internato, aquilo que temos estado a fazer até agora é a tentativa de poder entrar também pessoas que não ficaram colocados nos outros concursos anteriores e até pessoas que estivessem fora do Serviço Nacional de Saúde e quisessem integrar. E, portanto, isso parecia-nos, obviamente, um reforço que não devia ficar de fora. Obviamente, pronto, a outra questão tem a ver que na atual formulação também este concurso só poderia ser para os SPAs, que de facto são uma parte muito, muito pequena, não é, comparado com os EPAs. Mas pronto, era basicamente essa, mas apoiamos, obviamente, a celeridade na colocação dos profissionais, neste caso os profissionais médicos.
Muito obrigada. Doutora Rosa, pelo centro, faz favor.
Muito boa tarde a todos. Eu acho que já foi praticamente tudo dito. Eu acrescento que não me parece, a mim, que isto deva ser legislado. Eu acho que é uma recomendação meritória, que me parece meritória, por tudo o que já foi dito, porque é importante acelerarmos os processos e dar estabilidade às instituições, mas temos que deixar o momento presente e pensar em termos de projeção futura. E para além desta questão de só estarmos a criar duas velocidades, uma para a função pública, outra para os modelos EPE, isto também apelaria a uma gestão centralizada das carreiras médicas e a gestão das necessidades ter que ser anualizada. E eu penso que eu preferia que evoluíssemos à medida que houvesse maior dotação dos estabelecimentos nacionais e que houvesse uma oferta no mercado que nos permitisse ultrapassar esta carência. Depois eu não compreendo, a não ser neste momento, porque há carência de médicos e porque é preciso manter a equidade, a questão deverá ser descentralizada. Eu acho que isso deverão ser, em termos de expectativas, as próprias instituições a gerir as suas necessidades e os timings de lançar concursos. Porque, quer dizer, nós estamos convencidos que a curto prazo vão repor as necessidades e as carências de médicos. Se a formação continuar ao mesmo ritmo que tem estado a ser feita e, portanto, a partir daí poderemos evoluir para outros modelos de gestão. E, portanto, ela seria um bocadinho castradora de uma evolução. É só isso que eu acho agora, mas entendo-a como recomendação e no contexto atual. Obrigada.
Muito obrigada. Então, ARS Norte, por favor. Obrigada.
Já está. Muito boa tarde. A Sra. Presidente e aos Srs. Deputados, é um gosto estarmos cá. Eu acho que várias coisas já foram ditas com as quais estou de acordo, a questão dos hospitais EPE e das outras situações, que é uma situação que, portanto, que de facto cria constrangimentos e que deveria contemplar. De facto, nós, que a região norte, que tem sido uma região que não tem tido necessidade, felizmente, de ficar com todos os médicos que acabam a sua formação, nós achamos que deveria ser o mais depressa possível que deveriam ser feitos os concursos, até porque em muitos casos os médicos ficam lá e depois pouco útil nos são e continuamos a ter essa dificuldade. E se houve tempos em que nós fazíamos uma reafetação, digamos, interna, depois houve um parecer da Sra. Provedoria de Justiça a dizer que isso não podia ser e, portanto, temos cumprido naturalmente com essa orientação. Eu não sei se os 30 dias, mas a ACSS dará melhor forma e concretizará melhor se é possível ou não, porque também acho que deveria ser um prazo realista e que seja possível cumprir. Há outra questão que também se prende com isso, que já tenho falado noutras situações, que se calhar o exame também não era necessário ser tão tarde. Quer dizer, o exame termina, o processo termina até abril, as pessoas concluem a sua formação até dezembro, e se calhar podíamos antecipar algum tempo a conclusão dos exames finais, porque depois ficamos até abril, depois mais um mês, depois é férias, quer dizer, acaba por ser quase só no segundo semestre. Isso tem a ver com os internatos, mas eu acho que este ano o regulamento que já diminuiu alguma coisa, mas eu sugeria e já acho que não faz sentido, porque depois ficam ali a acumular-se a trabalhar com os orientadores de formação ou em locais onde, no caso do Norte, nem tampouco fazem falta e, portanto, não faz muito sentido. Há outra questão que tem sido levada a cabo, que é as mobilidades. Nós temos defendido que deveria haver um concurso prévio de mobilidades e só depois das mobilidades estarem, digamos, o processo concluído, é que deveria ser aberto o concurso para a colocação dos médicos, para não criar rupturas, quer dizer, abrir vagas onde os médicos vão sair em termos das mobilidades. Acho que em termos de processuais que melhorou muito nos últimos dois anos, deixou de haver aquela entrevista que era uma coisa sem sentido nenhum, quando as pessoas fazem o internato, tem a nota, estar a fazer outro procedimento, passado pouco tempo não tem nenhuma valorização curricular e, portanto, não faz sentido. E, portanto, de grosso modo, eram estas as minhas sugestões, que depois podemos aqui debater, se for esse o interesse. E obrigado.
Muito obrigada. E então, pedi à ACSS, faz favor, para falar.
Bom, muito boa tarde, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Já foi aqui praticamente tudo referido. Eu permiti-me fazer um pequeno enquadramento e depois também estar disponível para as várias questões que possamos poder debater. Em termos de enquadramento, três ou quatro notas muito rápidas. Nos últimos anos, o Ministério da Saúde tem vindo a recrutar os profissionais médicos formados e disponíveis, tendo conseguido em 2017 o maior número de médicos a desempenhar funções no SNS, que são cerca de 28.609 no final de 2017. Tínhamos em 2015 cerca de 26.700 médicos. Portanto, houve aqui, ao longo dos anos, um aumento da contratação de profissionais de saúde. Por outro lado, também em termos da formação de internos, o número de médicos que acabaram a formação ao longo dos anos tem vindo a aumentar sistematicamente, e aqueles que entraram também na formação específica tem vindo gradualmente a aumentar. Só para termos uma ideia, em 2010 entraram na formação específica 1.168 internos, em 2015 1.602, em 2017 entraram na formação específica 1.674 internos. Por outro lado, também devemos ter em conta que o regime do internato médico determina que é o Conselho Nacional do Internato Médico é quem compete emitir o parecer sobre as propostas das capacidades formativas que são apresentadas pela Ordem dos Médicos e tem que remeter à CSS, que depois fará a compilação do mapa de vagas a disponibilizar aos vários candidatos que pretendem ingressar na formação especializada. Este processo de reconhecimento da unidade e da capacidade formativa tem início com a apresentação, junto à Ordem dos Médicos, das disponibilidades formativas das instituições de saúde, setor público e privado nacional, além do trabalho de articulação com todas as partes, com a responsabilidade no âmbito do internato médico, têm sido também promovidos outros instrumentos por parte do Ministério da Saúde, que privilegiam o recrutamento e a mobilidade dos profissionais médicos, nomeadamente o regime de incentivos financeiros e não financeiros à mobilidade e à colocação de médicos especialistas em especialidades e instituições do SNS consideradas carenciadas. Este instrumento tem tido sucesso entre o grupo profissional médico com a totalidade de vagas ocupadas anteriormente. O regime especial da contratação de médicos especialistas, médicos aposentados, também atingiu um número mais elevado em 2017, com cerca de 344 profissionais que passaram a estar no ativo. Importa sublinhar que a carência de médicos especialistas em diversas áreas de estabelecimentos de saúde decorre do facto de, durante décadas, ter assistido a um desequilíbrio entre a procura e a oferta de profissionais, facto que, em resultado da estrutura etária da classe médica, precipitou nos últimos anos um acréscimo do número de aposentados. Em boa verdade, só a partir dos anos 90 que se começou a inverter aquela situação, aumentando significativamente o número de vagas nas faculdades de medicina. Face a esta situação, e ainda que num plano de comparação internacional Portugal se possa orgulhar do posicionamento relativo do seu sistema de saúde, tem-se procurado, dentro do possível, melhorar a qualidade e o acesso efetivo dos cidadãos aos cuidados de saúde, quer ao nível da organização dos cuidados, quer ao nível da prestação, o que pressupõe, obviamente, que os serviços estejam dotados com recursos humanos indispensáveis para assegurar a prestação de cuidados de saúde com a qualidade que todos querem e exigem. Assim, no que respeita ao pessoal médico, tem-se procurado fomentar a mobilidade, nomeadamente alterando o regime de incentivos para colocação em serviços e estabelecimentos de saúde situados em zonas qualificada como carenciada, no sentido de o tornar mais atrativo, ciente naturalmente que a racionalização e a otimização dos efetivos têm efeitos positivos em matéria de proteção de direito à saúde. Assim, apesar dos constrangimentos decorrentes, em muitos casos até da escassez de profissionais disponíveis, como sucede com algumas especialidades médicas que todos conhecemos, a anestesiologia, a medicina interna, a ortopedia, a radiologia, entre outras, atualmente tem-se procurado suprimir as necessidades dos serviços, criando condições legais para melhorar a distribuição dos recursos que existem, incentivando neste âmbito o planeamento integrado a nível de cada região de saúde, com vista ao desenvolvimento de planos de reafetação dos profissionais que existem nas diversas unidades de saúde. No entanto, reconhecendo por um lado que esta solução em termos isolados não resolve todas as situações de carência e por outro o caráter central que assumem os recursos humanos existentes no Ministério da Saúde, o próprio Ministério tem procurado suprir as necessidades dos serviços promovendo novos recrutamentos e ao mesmo tempo criando condições legais para agilizar o recrutamento neste caso de médicos, e assim melhorar a distribuição dos recursos que existem. Veja-se para este efeito o regime instituído pelo Decreto-Lei 24 de 2016, que pela primeira vez veio permitir que num período inferior a um mês se desenvolvam todas as fases que integram o processo de recrutamento, incluindo a abertura, quer a comunicação a todos os interessados da respectiva colocação no serviço ou no estabelecimento escolhido. Tendo presente que anualmente existem duas épocas de avaliação final do internato médico, a primeira época de avaliação é realizada entre fevereiro e abril e a segunda entre setembro e outubro, por forma a colocar à disposição das populações o investimento que foi efetuado no âmbito da formação académica especializada, são desenvolvidos, nos termos da lei, dois processos de seleção deste grupo de pessoal altamente qualificado. Tais procedimentos destinam-se assim a permitir o recrutamento dos recém-especialistas que, em cada uma das épocas de avaliação acima referidas, adquirem o grau de especialista na correspondente área de especialização. No cumprimento do regime instituído, no mencionado diploma, e no que respeita às duas épocas de avaliação do internato médico realizadas em 2016, foram publicados atempadamente os correspondentes despachos, na sequência dos quais se desenvolveram os respectivos procedimentos de seleção, que culminaram com o recrutamento dos médicos, que, tendo apresentado candidatura, escolheram um estabelecimento de saúde para exercerem funções e, no curso disso, celebraram o correspondente contrato de trabalho. Já no que respeita ao recrutamento dos recém-especialistas das duas épocas de avaliação do final do internato médico de 2017, em especial na primeira época, como aliás já foi assumido pelo Ministério da Saúde, a abertura do correspondente procedimento de recrutamento foi mais demorado que o que seria desejável. No entanto, no que respeita ao ano em curso, já concluído o processo de levantamento das necessidades, pelo que podemos estimar que num curto prazo seja desenvolvido o procedimento de recrutamento dos médicos recém-especialistas da primeira época de 2018. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Doutor. Então, eu vou passar a palavra à senhora deputada Carla Cruz, do PCP, para colocar as questões que entender. Obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada coordenadora. Eu começo em nome do grupo parlamentar do PCP por cumprimentar todas as ARS e ACSS, escusa de dizer, de nomear, de agradecer os contributos que foram feitos agora e também da ARS Lisboa e Valtejo ter enviado por escrito. Gostava de começar logo por fazer este esclarecimento que foi solicitado e para nós que fizemos a iniciativa não tem dúvidas nenhumas o que é que nós entendemos com o tipo de contrato que queremos. Mas acredito que para quem o esteja a ler possa aparecer essa dúvida. Primeiro, nós não entendemos e não fizemos esta iniciativa apenas para as SPAs. É verdade que as SPAs é que têm um contrato de trabalho em funções públicas. O PCP defende há muitos anos que o PCP defende, sempre defendeu, que independentemente de estarmos da natureza jurídica das entidades do Serviço Nacional de Saúde, nós temos entidades EPS, as ARS, não se aplica estas designações, mas aos hospitais, temos hospitais EPS, temos hospitais SPAs e temos também as unidades locais de saúde EPS, de acordo com o estatuto que saiu em 2017, e portanto nós, PCP, sempre nos opusemos à existência desta divisão entre EPS, a empresarialização do Serviço Nacional de Saúde, e portanto aquilo que, quando nós fazemos o nosso projeto, nós aquilo que dizemos é que ele aplica-se, talvez se calhar careça essa, admito que no âmbito do projeto, já que houve esse levantamento dessa dúvida, e foram unânimes todas as ARS a dizê-lo, portanto, admitimos a possibilidade de fazer, e estamos em especialidade, de fazer essa clarificação dizendo que se aplica a todas as entidades do Serviço Nacional de Saúde, independentemente da sua natureza jurídica, porque nós, não, nós, nós consideramos que aquilo que serve os profissionais, aquilo que melhor serve o Serviço Nacional de Saúde, era pôr fim, de facto, aos contratos individuais de trabalho e todos os contratos serem no âmbito dos contratos de trabalho em funções públicas. É esta a filosofia que preside à elaboração do nosso projeto. E, portanto, eu creio que agora ficou claro, mas tornando-se lei, aquilo que nós queremos é que a lei seja aplicada a todos, que não seja só aplicada aos SPAs. Aliás, se nós olharmos o que está instituído no Decreto-Lei 18/2017, aquilo que diz é que há uma transformação. O caminho que está a ser feito, com o qual também já o dissemos várias vezes ao Ministério da Saúde, não concordamos, o caminho é transformar os poucos que existem de SPAs em EPS e, portanto, nós também sabemos que aquilo que está em legislação é essa, mas, e portanto, podemos fazer essa clarificação. A questão a ARS Lisboa e Valtejo colocou aqui uma questão que outras entidades já o colocaram, a questão dos concursos abertos. Nós tomamos boa nota, foi isso que dissemos às outras entidades, tomamos boa nota dessas informações na discussão que estamos a fazer neste processo, tomámo-la e, portanto, iremos na discussão coletiva que faremos, tomaremos essas considerações e, portanto, não descartamos também essa possibilidade e percebemos a razão, porque foram aqui já aduzidas várias razões, não só pelas ARS, mas por outras entidades, sobre esta matéria. Dizer que, relativamente à questão dos 30 dias, e a ACSS poderá, o senhor Presidente da ACSS não aqui o referiu, mas também era uma pergunta que deixava a todos. Nós, quando colocamos os 30 dias, colocamos depois de termos ouvido diferentes profissionais, diferentes entidades que estão envolvidas na formação pré-especializada e em todo esse processo. E todas elas nos foram unânimes, aliás, e todas aquelas entidades que até ao momento ouvimos, todos foram unânimes em dizer que 30 dias é execuível, é um prazo execuível, porque aquilo que nos foi dito é que houvesse um levantamento, porque as entidades fazem um levantamento das suas necessidades precocemente. Portanto, sabe-se quantos são os médicos que estão em formação, sabemos quando é que eles vão terminar. Poderão nos dizer, haverá um ou outro, não podem não terminar todos. Naturalmente, podem não terminar todos, pode haver um percalço, pode, mas a esmagadora maioria deles termina naquele ano. Nós sabemos quando é que eles vão terminar, sabemos quais são as especialidades que vão ser concluídas e as entidades, e estão aqui os senhores que melhor do que nós sabem, que sabem quais são as necessidades que em cada uma das vossas regiões e os respectivos hospitais têm, fazem esse levantamento. Sabem quais são as necessidades que têm. E, portanto, parece-nos, de facto, que esta questão dos 30 dias é uma questão execuível. É uma questão execuível. Porquê é que apresentamos este projeto? Apresentamos este projeto porque nós não podemos aceitar, não o O PCP não aceita, já o dissemos ao Ministro da Saúde, não podemos aceitar que recém-especialistas estejam, mais alguns deles, 10 meses à espera para serem colocados. Poderão dizer, mas eles estão inseridos no Serviço Nacional de Saúde. É verdade, mas há duas características. É que eles estão nos sítios em que não há necessidade deles. Primeiro ponto. Segundo ponto, continuam a oferir uma remuneração como internos quando já estão. E lhes é exigido, e corrijam, e ninguém foi capaz de contrariar esta informação que nós temos, estão a exercer uma função de especialista e têm uma remuneração de interno. Isto não é forma de valorizar a profissão, nem de médico, nem nenhuma outra profissão. Portanto, esta questão da remuneração é um aspecto central. E é isto que também estes concursos permitem, a integração na carreira. E sabemos nós que as carreiras, quer sejam as carreiras médicas, quer as outras carreiras do Serviço Nacional de Saúde, foram elas que foram impulsionadoras do desenvolvimento, da melhoria da prestação de cuidados de saúde no Serviço Nacional de Saúde. Portanto, estarmos a atrasar, a impedir que recém-especialistas, que tanta falta fazem, os senhores das ARS dizem, sabemos do Algarve, sabemos de Lisboa e Vale do Tejo, do Alentejo, do Centro, e até no Norte. Elas existem, são transversais ao país, do interior ao litoral, e portanto não podemos compactuar que esta situação se permaneça, porque aquilo que aconteceu no ano passado foi que muitos jovens, é verdade, abriram 500 e poucas vagas, eles eram 700. Houve uns, já nos foi dito, já estavam com contratos com as entidades do Serviço Nacional de Saúde, mas também houve muitos que saíram do Serviço Nacional de Saúde. E foi o Serviço Nacional de Saúde que os formou, porque é importante dizer isto, foi o Serviço Nacional de Saúde que os formou, foi o Serviço Nacional que contribuiu para a sua formação e deixaram de estar ao serviço do Serviço Nacional de Saúde. E isso não é fortalecer nem reforçar o Serviço Nacional de Saúde. É exatamente o contrário que tem que ser feito. É recrutá-los, é colocá-los nos sítios em que eles fazem falta e valorizá-los, obviamente, socialmente. Portanto, a questão... Uma clarificação à senhora doutora Rosa do ARS Centro, quando diz que, isto não é uma recomendação, isto é um projeto de lei, portanto, aprovado, esperemos que seja aprovado, aliás, porque não houve aqui nenhuma entidade que dissesse que este projeto não tinha mais valia, é importante dizer isso, portanto, é para ser aplicado, mas que esclarecesse aquilo que foi a sua afirmação da ARS Centro. Porque disse que o caminho deve ser, e espero ter conseguido interpretar bem a sua afirmação, o caminho deve ser a descentralização dos timings e dos lançamentos. O que é que isto em concreto quer dizer? Quer dizer que em qualquer... Porque na formação, eu confronto isto com a execução, se isto é execuível, porque na formação especializada há timings para a contratação, porque os exames são feitos numa época normal e depois numa época especial. Como é que isto se compagina com esta afirmação que a doutora Rosa referiu do caminho ser para a descentralização e para cada entidade escolher o timing para a contratação? É um esclarecimento, porque eu creio que nós não podemos ficar com dúvidas nenhumas e o processo de especialidade é exatamente esse, e agradecer a todos a vossa presença e os contributos.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passava ao Sr. Deputado João Marques, do Partido Socialista, por favor.
Obrigado, Sra. Deputada Coordenadora. Queria começar por cumprimentar o Sr. Presidente da CSS e os seus presidentes das ARS. E fazer também, de alguma forma, aqui aquilo que é o ponto de situação e que é a nossa perspectiva sobre o tema. Nós compreendemos, e perante aquilo que foi aqui trazido, de alguma forma, que é um desejo transversal, nomeadamente as ARS, de haver um processo mais célere do ponto de vista da contratação. O Partido Socialista, no que diz respeito a esta iniciativa, e àquilo que é pretendido com esta iniciativa, entende apenas que os 30 dias são um período demasiado curto para levar a cabo o procedimento de abertura do procedimento de contratação pública. A questão que está aqui em cima da mesa e que eu também gostaria de ver esclarecida e ver da parte dos senhores presidentes qual a opinião sobre este tema, nomeadamente no que diz respeito à melhoria da eficácia do processo de contratação pela melhoria da eficiência do processo de contratação. Porque o que está aqui em causa é aumentarmos a eficiência do processo, ou seja, torná-lo mais célere, mas aquilo que interessa ao Serviço Nacional de Saúde, efetivamente, é a eficácia do processo, ou seja, é a contratação efetiva dos profissionais. Eu penso que é isso que nos deve preocupar. Como é óbvio, há esta questão do tipo de contrato, nomeadamente sem funções públicas ou os ditos CIT que estão ligados aos EPS, mas que aqui a colega a deputada Carla já teve a oportunidade também de esclarecer o ponto de vista, e que nós entendemos, como é óbvio, a aplicar-se o que quer que seja, tem que ser de uma forma transversal a todos os profissionais que estão nesse regime. Foi dito também aqui há pouco, e que também concordamos com isso, nomeadamente a questão de que o facto de haver também aqui um timing por causa da questão da mobilidade ser feita antes da abertura do concurso para evitar returas posteriores e para que seja feito um levantamento, se calhar mais objetivo, das necessidades, não é? Para a abertura desse mesmo concurso, também é algo que se deveria pensar, porque para termos efetivamente essa eficácia no processo, se calhar não basta aplicar-lhe os 30 dias e a obrigatoriedade dos 30 dias, e é um pouco que focamos. O que nós também entendemos sobre esta questão, e deixando aqui e reiterando aquilo que tem sido a nossa posição sobre a qualidade da relação, que é também um argumento que tem sido utilizado de político aqui na Assembleia, sobre esta duração que está relacionada com esta duração do processo de contratação, nomeadamente o último, que foi também para nós excessivo, que esse tempo põe em causa a relação da prestação de cuidados de saúde entre o médico, a relação médico-doente, degrada efetivamente essa prestação, o que nós entendemos que, não obstante, os médicos, efetivamente, neste caso, os médicos recém-especialistas, necessitarem de resolver as suas vidas, precisarem de pôr termo, de alguma forma, a uma situação que é de incerteza e que precisam de ver resolvida, nunca, mas nunca, põe em causa, certamente, aquilo que é a sua relação até ao momento com o doente e a excelência dos cuidados e serviços prestados. Isso não na nossa perspectiva, não é colocada em causa, é sim, eventualmente, uma perda de oportunidade, nomeadamente para zonas carenciadas, onde eventualmente essas pessoas poderiam estar a trabalhar e onde podem mesmo, no fim do processo, como vimos, como aconteceu, não vão ficar a trabalhar, em alguns casos, num cenário ótimo, iriam para esses locais trabalhar. Aí poderíamos estar a falar em perdas de oportunidade, como ainda há pouco foi referido, no sentido de termos os recursos a tratar, ou neste caso os profissionais de saúde, os médicos, a tratar pessoas onde são mais necessários, não é? Mas poderemos eventualmente também não estarmos a falar num cenário, não estar a falar num cenário desse género na conclusão dos 30 dias, porque é isso que está em causa, que é pura e simplesmente termos uma limitação legal, obrigatória, 30 dias para a abertura do procedimento de contratação. E daí também compreender aquilo que foi dito, isto foi a minha interpretação pela doutora Rosa Ramos Marques, nomeadamente naquilo que deveria ser este processo legislativo, que deveria ser mais uma recomendação do que propriamente um projeto de lei, porque efetivamente aquilo que, isto é a nossa opinião, dentro que aquilo que deve ser a tendência também do Serviço Nacional de Saúde e também das administrações hospitalares é poderem, de alguma forma, abrir os procedimentos de contratação diretamente em função das suas necessidades. Também só colocar aqui uma questão que acho que poderia eventualmente ser pertinente e que queria ver esclarecida. Há bocado fiquei com a dúvida lá em cima, na ARS do Norte, a questão de dizer que os médicos estariam em locais que não seriam necessários, enquanto já especialistas ou recém-especialistas, mas dentro da ARS continua a haver necessidades, não estão localizados nos hospitais, digamos, corretos. É isso. Foi isso. Só no final, pronto. Então, pronto. Mas, de alguma forma, penso que não me esqueci de nada. A nossa posição é simples. Como é óbvio, acompanhamos aquilo que é a necessidade do processo ser mais eficiente, mas também entendemos que o processo tem que ganhar também alguma eficácia e que esta questão dos 30 dias não será, de forma alguma, o motor para a eficácia que é pretendida do ponto de vista da colocação de médicos especialistas nas zonas carenciadas. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Palavra ao Sr. Deputado Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda. Faz.
Obrigado, Sra. Deputada Coordenadora. Queria, antes de mais, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, cumprimentar o Sr. Presidente da ACSS e os Srs. Presidentes e a Sra. Presidente das várias ARS. O Bloco de Esquerda concorda que esta matéria deve ser legislada. Aliás, nós até avançamos inicialmente com um projeto de resolução, isso é uma recomendação ao Governo por parte do Bloco de Esquerda, que apontava exatamente no mesmo sentido. A abertura para a contratação até 30 dias após a homologação das notas, das avaliações finais. Mas parece-nos que, tendo em conta não só o episódio do ano passado com atrasos muito grandes, como tendo em conta que já vamos em julho e ainda não há abertura dos processos concursais também deste ano, que sim, deve haver uma legislação que imponha limites e balize pelo menos esses limites. Isso não quer dizer que depois os governos não venham a abrir os procedimentos concursais mediante as necessidades que têm, como é óbvio. Não obriga a número de vagas, mas obriga a que tenha que abrir concurso até 30 dias após a homologação das notas, independentemente do período de avaliação ser em abril, em outubro, ou em janeiro, ou em dezembro, mas é 30 dias após, exatamente porque nos parece, e por isso é que estamos de acordo, e acompanhamos esta proposta do Partido Comunista Português, que nos parece que celeridade na abertura de concursos aumenta a probabilidade de fixação dos profissionais no Serviço Nacional de Saúde e aumenta a probabilidade também de redistribuição desses profissionais pelas zonas onde eles são efetivamente necessários. Demoras de 10 meses fazem exatamente o contrário. Colocam os profissionais muitas vezes onde eles não são mais necessários, como disse ainda há pouquinho por exemplo, o exemplo da ARS Norte, e é, na verdade, uma espécie de estímulo negativo, porque a instabilidade toda durante 10 meses é, na verdade, um incentivo a que muitos profissionais saiam do Serviço Nacional de Saúde. Para além de que sabemos que cria uma iniquidade dentro do Serviço Nacional de Saúde, porque depois há algumas instituições que têm capacidade para fazer contratação direta, não sabemos muito bem se era ali que o profissional mais, era mais necessitado ou não, e, portanto, a celeridade dos concursos parecem-nos uma boa proposta e parece que nos traz, parece que traz ganhos. Mas essa era a primeira pergunta que gostava de deixar, que era exatamente essa. Se, na vossa opinião, há vantagens em termos balizado que 30 dias após a homologação das notas tem que haver abertura do procedimento concursal. Se há vantagens em relação àquilo que acontece atualmente, que é, não se sabe quando abre, é mera decisão política e oportunidade política que nunca sabe muito bem quando é que acontece. Foi dito aqui, e bem, que em 2016 houve algumas alterações que até proporcionariam uma maior celeridade nos concursos. É verdade, e em 2016 até há afirmações do Ministro da Saúde dizendo exatamente isso, que foram introduzidas, ou que era a sua intenção introduzir alterações para que os concursos fossem mais céleres. Bom, mas a verdade é que o exemplo do ano passado, 2017, mostra que só essas alterações não eram necessárias. Que essas alterações podem ter introduzido instrumentos para que pudesse haver maior celeridade nos concursos. Mas não havendo obrigação para essa celeridade, o que aconteceu foi que houve muitos médicos, nomeadamente de especialidades hospitalares, que estiveram desde abril, maio de um ano até março do ano a seguir à espera da abertura desses concursos. E a segunda pergunta, portanto, a primeira era a questão das vantagens, se acham que há vantagens em ter na lei realmente fixado este um prazo, se há vantagens em relação ao modelo atual, e a segunda era da execuibilidade desta proposta. É uma pergunta que temos feito nestas várias audições. Para ser sincero, neste momento, as várias entidades que foram ouvidas, todas elas acharam que era execuível abrir este concurso em 30 dias, mas gostava de perguntar isto, se a fixação de 30 dias é execuível, se é possível planear com antecedência, saber o número de médicos, em média, que serão formados, se é possível planear as necessidades, se é possível planear a distribuição das vagas, para que em 30 dias seja possível abrir os procedimentos concursais. Abrir os procedimentos concursais, não é, obviamente, finalizar o concurso, é a abertura dos procedimentos concursais. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. E antes de vos devolver a palavra, na minha condição de deputada do CDS-PP, e muito rapidamente, porque tenho a vantagem de falar em último lugar, agradecer-vos, obviamente, a deslocação e os contributos que nos estão a dar, e dizer que nós temos claro que, digamos, a prioridade para os recursos humanos no Serviço Nacional de Saúde é fundamental, no Sistema Nacional de Saúde, com certeza que sim, e que tem que haver uma garantia de que nem os cidadãos são prejudicados, nem os profissionais que, na sua liberdade de escolha, quando um prazo de colocação se prolonga para além do que possamos definir como razoável, podem e têm o direito de fazer as suas opções, mas, obviamente, quando esse mesmo prazo, como disse, vai para largos meses, coloca as pessoas numa situação em que, ainda que a sua vontade pudesse ser optar pelo Serviço Nacional de Saúde, tenham que procurar, ou dentro ou fora do país, outras alternativas. E, portanto, independentemente de, para nós, ser um valor a questão da liberdade de opção, obviamente tem que estar acautelada a possibilidade dos médicos recém-especialistas poderem optar pelo Serviço Nacional de Saúde. E nos últimos tempos não foi a isso que nós assistimos e, portanto, estamos de acordo que é preciso dar celeridade a este procedimento, ainda mais que, como também já aqui foi dito, e quer pelos meus colegas deputados, quer noutras audições, pelas várias instituições, este é um processo razoavelmente previsível e com capacidade de organização prévia para que se possam deixar para a última da hora aspectos mínimos. E, portanto, a minha questão é muito simples, é se do ponto de vista, e nomeadamente para a CSS, e o que eu deduzo do que já foi dito, é que não, a resposta é afirmativa, não existe nenhum detalhe que limite a possibilidade de, em 30 dias, as pessoas serem, nem nenhum procedimento legal, que eu me esteja a recordar, já discutimos aqui as questões da possibilidade de recursos, etc., mas, quer dizer, mesmo incluindo essas possibilidades, é viável ou não que os recém especialistas sejam colocados após 30 dias. E era isto. E agora, novamente na minha qualidade de coordenadora, devolver-vos a palavra pela mesma ordem, pedindo que, dentro do possível, em 5 minutos, respondessem às questões que foram colocadas. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Para responder, a posição da Aurécia Algarve é clara. Nós somos... Pensamos que, e clarifico, há uma data para os médicos iniciarem a especialidade. Há uma data para fazer a exame, para iniciarem a especialidade. Há uma data para terminarem. Pensamos que é de todo útil e aumenta a segurança e aumenta a eficácia do processo de recrutamento se existir uma data para os médicos entrarem no SNS. Portanto, se for legislado que todos os anos, uma ou duas vezes, em datas que estão legisladas, existe um concurso de ingresso na carreira, isso tem toda a vantagem para o SNS, porque aquilo que me é dito e aquilo que eu vou percebendo dos contactos com os médicos que terminam a especialidade é que, quando não há esta segurança, nunca se sabe se naquele ano se abre na data X ou na data Y, as pessoas tomam outras opções, são assediados por uma série de entidades, e se de facto precisam de mudar a sua vida para longe, saber que de facto é naquela data que há essa hipótese de mudar de vida ajuda muito a tomar essa decisão. Portanto, se o Parlamento entender que essa é uma boa opção, do ponto de vista da Aurécia Algarve, enquanto região carenciada em múltiplas especialidades, faz todo o sentido, porque aquilo que vemos é que nos concursos que abrimos, muitas vagas ficam desertas. E ficam desertas porquê? Porque as pessoas tomam outras alternativas para a sua vida. Esta segurança, esta manter todos os anos naquela data a abertura, facilita, não tenho dúvida nenhuma, na minha perspectiva, isso irá facilitar o ingresso dos profissionais no SNS. Uma data. Tem que haver, é uma data que todos os anos se saiba que, portanto, se puderem acabar mais cedo, se puderem mais cedo, mas tem que estar coordenado e tem que saber que naquela data... Exatamente. Reduzir a incerteza, acho que sim. Eu penso que sim, da nossa parte são executíveis, não é?
Eu estou de acordo com aquilo que o colega do Algarve disse e também percebo um pouco aquilo que a colega de Coimbra afirmou. Porque muitas vezes somos confrontados com internos que querem ficar nas nossas unidades que muitas vezes, por não abrirem ou por não haver possibilidade de haver essa contratação, uma vez que têm que esperar pelos concursos, acabam por optar por outro estabelecimento, quando para nós faria muito sentido que aqueles que são formados nas nossas unidades pudessem optar por ficar nas nossas unidades. E isto verifica-se particularmente em especialidades em que nós somos mais carentes. E, portanto, muitas vezes vimos fugir alguns médicos especialistas de áreas que para nós são fundamentais, exatamente porque não houve esta possibilidade de contratação e tivemos que ficar à espera, efetivamente, desse concurso. E, portanto, penso que esta questão da incerteza deve ser efetivamente resolvida. Não sei, em termos centrais, se é possível nos 30 dias ou não, mas a data é fundamental, é preciso haver uma data que seja compreensível para toda a gente. E também queria sublinhar, efetivamente, aquilo que a colega disse, particularmente para os internos que se formam nas nossas unidades, com muito tempo, às vezes, à espera para serem contratados, quando se perde a oportunidade e eles criam outras opções que serão mais prejudiciais, digamos, para as nossas unidades em áreas mais carenciadas.
Muito obrigada. Continuando, se faz favor.
Bom, parece que não há dúvidas que haver uma data será bom, se são 30 dias, são 45, enfim, isso aí também não somos... Agora, foi também perguntado se era execuível, é, porque já foi feito anteriormente e, portanto, não parece haver dúvidas que se consegue fazer nesse período, é uma questão, de facto, de planeamento.
Obrigada. Doutora, faz favor.
Senhora Deputada, eu penso que o Senhor Deputado Marques interpretou claramente o que ele, e não tenho grande coisa a acrescentar, porque ele interpretou o que eu queria dizer. Porque era exatamente isso. Eu acho que, como é recomendável, quer dizer assim, é um processo meritório, a questão de termos uma aceleração e o facto de atempadamente e o mais rápido possível, porque vivemos num contexto de escassez de recursos, termos os concursos abertos e darmos estabilidade aos utentes, aos profissionais e aos utentes. Mas, num contexto, e esta escassez, para mim, entendo que o concurso nacional é fundamental, porque nós temos que gerir de forma equitativa os recursos, dado que os recursos ainda não são suficientes para responder às necessidades. No momento em que, como nas outras áreas de trabalho na área da saúde, em que tivermos um número de recursos disponível, porque nós também, eu sou de um tempo em que havia uma escassez muito grande de enfermeiros e de outros técnicos. E agora, neste momento, o mercado dá-nos possibilidade de recrutar. E aí, num contexto desses, não se compreende que continua a haver, porque eu acredito no futuro e acredito que vamos ter mais médicos e acredito que vamos ter capacidade de dar resposta. Aliás, como se vê, nestes dois anos já se diminuiu para metade o número, por exemplo, de médicos, de utentes que têm falta de ter um médico de família. Neste momento, 700 mil, acho eu que é à volta disso, mas quando, aqui há dois anos, eram cerca de 1,5 milhão de pessoas que não tinham médico de família. E, portanto, nesta perspectiva otimista, é que é importante nós pensarmos assim numa instituição, isto eu estou-lhe a falar, no Hospital da Guarda, são precisos cardiologistas. Há ali um cardiologista que quer ser contratado? Então nós queremos contratá-lo. E era nessa lógica que eu lhe dizia assim, as necessidades das instituições, também elas são previsíveis, mas há necessidades mesmo imprevisíveis e não se percebe. E oportunidades. E isso, quando for possível, tem que ser descentralizado, não se justifica que continue, na minha lógica, a ser um concurso centralizado. Pode ser, eventualmente, para as ARS. Para as ARS faz sentido. Em vez de se fazerem 5 concursos, faz só um. Agora, e mesmo assim é duvidoso, eu também acho que tem razão, mas ainda seria o último sítio onde isso faria sentido. E o que eu queria dizer muito claramente era isto.
Muito obrigada, Soutora.
Bem, eu acho que de facto termos uma data é importante e que isso ajuda as pessoas, ajuda os serviços, em primeiro lugar, e também ajuda os profissionais, especialmente quem muda de locais, quem vai ter que mudar de locais ou previsivelmente vai ter que mudar de locais. Eu, por exemplo, eu conheço pessoas que agora estão fora da sua zona de residência habitual, têm casas alugadas e querem saber quando é que podem deixar as casas porque foram colocadas no concurso em determinado local. Portanto, acho que isso que há vantagem, se nós nos organizarmos para isso, é vantajoso para os cidadãos, é vantajoso para o serviço e para os profissionais. A questão dos 30 dias, eu, quer dizer, as duas ARS que têm mais dificuldade é a LVT e o Norte. Nós temos 15 hospitais e 24 ACs, quando na questão das vagas nós costumamos ouvir os hospitais e costumamos ouvir os ACs, e depois ainda é preciso aqui alguma negociação interna e depois é a negociação nacional e, portanto, claro que nós conseguimos fazer isso tudo numa semana se só fizermos isso e, portanto, será. Mas a ACSS tem mais informação que pode validar isso, quer dizer, é evidente que é possível fazer em 30 dias, mas eu prefiro que seja, que nós possamos dizer que são 45 e que cumprimos, depois de andar em 30 dias e que às vezes é difícil, mas o facto de nós termos essas datas, isso ajuda. Quanto à questão da distribuição dos profissionais e de nós termos às vezes em excesso, o que acontece, nós médicos de família temos, serão 140 ou 142, e só vamos ficar com cerca de metade, e portanto esses 50% poderiam estar noutro local e ajudar esse funcionamento, e eu até pouparia no meu orçamento também na da ARS, não é? E, portanto, não, claro que estarão a ver, quando há uma licença de maternidade, estão a ver esses doentes e vão, digamos, a fazer coisas, mas se calhar seriam mais úteis noutros locais do que no caso da ARS Norte, neste caso, não é? Em particular, depois não se pode generalizar e dizer que estão desocupados, isso não, também não acontece. Claro, claro. Sim, é isso. Precisamente.
Pode concluir, doutor, se tem
não,
mais.
Não, acho que respondi à sua questão. O doutor Ponciano está comigo. Portanto,
não, eu vou, o senhor presidente já esclareceu.
Desculpe.
Só duas notas muito breves e depois pedia também que é o meu colega Pedro Alexandre, que se quiser acrescentar algo. Relativamente à previsibilidade da colocação dos médicos, parece-nos que faz todo sentido, parece-nos importante, não só para os médicos, mas também para os utentes e para as unidades de saúde, e, portanto, isso, acho que não temos dúvidas quanto a isso. Relativamente à fixação de uma data para o lançamento dos concursos, também nos parece importante. E a questão dos 30 dias, eu penso que ela é execuível, mas se calhar não é tão efetiva como seria uma data um pouco ligeiramente mais alargada para permitir todo este trabalho de negociação que é feito e de interação entre as ARS, as ACs, as unidades hospitalares e depois entre as ARS e a CSS, até se conseguir chegar aqui a um número definitivo. Portanto, se calhar valeria a pena pensar um bocadinho que, por vezes, o bom ou o ótimo é inimigo do bom e, se calhar, ter aqui um prazo um pouco mais alargado faria sentido. Se me permitisse, a senhora Presidente, passava a palavra aqui ao meu colega.
Boa tarde. Eu só queria acrescentar relativamente àquilo que o senhor Presidente disse o seguinte. De facto, não havendo recursos das notas das classificações finais, 30 dias é execuível para abrir um procedimento concursal. Havendo, de facto, reclamações ou recursos destas notas, e de facto elas existem, elas têm que ser analisadas, os candidatos têm 10 dias úteis para apresentar recurso, elas têm que ser analisadas e o recurso tem que ser decidido. Os 30 dias pode-se tornar um prazo curto para, de facto, ou impossível de cumprir, uma vez que se eu não tiver todas as notas e todos os recursos resolvidos, não poderei cumprir ou abrir o procedimento concursal nesse prazo. Outra nota apenas para a questão, embora perceba perfeitamente as razões que levam aqui no número 1 aqui do artigo 3º da proposta de lei, esteja referido à constituição do vínculo de emprego público, a verdade é que se o projeto de lei sair com este tipo de vinculação, ele vai ter que ser, em termos práticos, vamos ter questões práticas a implementá-lo, uma vez que, como já foi dito no caso dos hospitais EPE, a vinculação é através de contrato individual de trabalho, os médicos e os demais profissionais, desde que os hospitais passaram a EPE, estão vinculados por contrato individual de trabalho, admitindo que no limite esta lei poderia vir a alterar o regime de vinculação dos EPEs, nós teríamos sempre, a lei só dispõe para o futuro, teríamos sempre pessoas que iriam a partir digamos, da entrada em vigor desta lei a ser vinculadas sob o regime, neste caso apenas médicos, sob o regime do emprego público, e um conjunto de profissionais que já lá estão continuariam com o seu regime de contrato individual de trabalho ou de direito privado. De facto, parece-me que este número 1 do artigo 3º carece desta ponderação.
Muito obrigada. Se me é permitido, e acho que interpreto a questão de todos, quando colocou relativamente à questão dos recursos, a ideia de que os 30 dias poderiam ser execuível, então que prazo é que é execuível com recursos?
Diria que 45 dias seria muito mais razoável e expectável para poder decidir um recurso e abrir o procedimento concursal.
Muito bem. Então, senhores deputados, se quiserem concluir com mais alguma recomendação, senhor deputado João Marques, faz favor.
Muito obrigado. Queria aproveitar também este momento, pronto, a esta questão e deixar isso claro, que nós concordamos com essa questão da existência da data, da eficácia do processo com a existência de uma data, e tendo em conta a questão da redução da incerteza. A questão dos 30 dias, tínhamos essa perspectiva de ser um bocado curto, não é? Mas vendo que os senhores é que de alguma forma gerem também esse processo, e que foi aqui dito que em termos de processo poderia ser aceitável, por exemplo, até aos 60 dias, qualquer coisa dentro desse prazo, mas que houvesse uma data, 45, 60, que houvesse uma data em concreto, acho que é preferível, se tudo correr bem nos 60 dias, é preferível do que não está definida uma data, não é? Havendo essa data definida para que as pessoas possam planear a sua vida, definir e também que seja ao mesmo tempo também possível uma boa definição das necessidades e um acerto efetivo das vagas. Queria só deixar uma questão, nomeadamente porque foi aqui colocado no outro dia, saber qual é que é a percepção do ponto de vista do acesso e da igualdade de tratamento do acesso, tendo em conta este regime especial e transitório de admissão de pessoal médico, porque nos foi dito aqui no outro dia pela Ordem dos Médicos que mesmo neste processo de contratação, no momento em que foi aberto o concurso para todos os médicos, as tais 500 vagas, que haveria na região Centro cerca de 28%, se não me falha a memória, de contratação direta por este processo. E até que ponto é que, tendo em conta as restrições que podem estar na base da abertura desses procedimentos de especiais ou simplificados, neste caso, de contratação, tendo em conta as circunstâncias específicas financeiras da unidade que lhe podem possibilitar ou não a abertura desse procedimento, até que ponto é que isso não pode ser, de alguma forma, injusto para as entidades que também precisam e que têm mais carências, mas ao mesmo tempo também são deficitárias do ponto de vista financeiro ou de limitações do ponto de vista do processo de contratação, e injusto também para aqueles que estão a aguardar o processo normal de contratação, enquanto que há outros que fazem o contrato diretamente e ficam com a situação resolvida. Era só essa questão que eu também queria deixar.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Moisés Ferreira, por favor, do Bloco de Esquerda, se tiver alguma coisa. Sr. Deputado Carla Cruz. Eu faço em nome de todos, mais uma vez. Muito obrigada pela vossa concisão, agradecendo obviamente aos que se deslocaram de mais longe, se me é permitido, mas era imprescindível ouvir a vossa opinião. E desejo-vos bom regresso e mais uma vez muito obrigada pelo vosso contributo.